está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 4 de setembro de 2025.
E vamos ao destaque do dia, gás de cozinha para mais de 15 milhões de famílias.
O programa Gás do Povo é lançado para oferecer botijões para a população mais pobre.
Presidente Lula destaca que o acesso ao benefício vai garantir dignidade e segurança para as famílias na hora de cozinhar.
Então vamos atender quase 50 milhões de pessoas e as pessoas vão receber durante o ano o gás necessário para cozinhar.
Você vai ouvir também redução das queimadas.
Na nossa entrevista do dia, vamos conversar com André Lima, secretário extraordinário de controle do desmatamento.
Ele vai explicar como o Brasil conseguiu reduzir em agosto o número de focos de calor em regiões de mata para o menor número desde 1998.
E ainda a independência e soberania.
Esse será o tema do desfile de 7 de setembro esse ano em Brasília.
A repórter Luana Karen conta a história da independência do Brasil e como ela segue em construção após dois séculos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O gás de cozinha é uma fonte de energia mais limpa e eficiente para o preparo dos alimentos.
Mas ainda não é uma realidade em 17% das residências do país que utilizam fogão a lenha ou carvão.
Para garantir que as famílias de baixa renda tenham acesso ao gás de cozinha de graça, foi lançado hoje pelo presidente Lula o programa Gás do Povo, em Belo Horizonte, Minas Gerais.
É mais um passo no combate à pobreza energética e na promoção da segurança alimentar.
Serão beneficiadas mais de 15 milhões de famílias, número 3 vezes maior que o dos beneficiários do atual Auxílio Gás.
O repórter Pablo Mundim acompanhou e traz as informações para a gente na reportagem que iremos ouvir agora.
Mãe de 2 filhos, Andréia Cristina Pereira de Jesus sustenta a casa como catadora de latinhas em Belo Horizonte. Moradora do aglomerado da Serra, maior favela de Minas Gerais, ela sobrevive com menos de 1 salário mínimo. Sem condições de pagar cerca de R$100 no botijão de gás, ela cozinha no fogão a lenha. Não por escolha, mas por necessidade.
Já dormi várias e várias vezes com fome aqui em casa. Eu já tentei várias vezes, né, ver se eu conseguia comprar um botijão. Nunca que tá dando para sobrar para mim comprar um botijão. Por isso que eu chego a cozinhar um fogão de lenha.
O estudo do IBGE aponta que em 2025, 1/5 das famílias do país, cerca de 13 milhões de pessoas, ainda usam fogão a lenha ou carvão para cozinhar, o que representa aproximadamente 17% das residências do país. Para mudar esse cenário, o governo lançou o programa Gás do Povo, que substitui o Auxílio Gás. Agora, o benefício não será mais em dinheiro, mas em botijões de gás que poderão ser retirados de graça diretamente em pontos de revenda. Terão direito ao benefício as famílias inscritas no CadÚnico com renda de até 0,5 salário mínimo por pessoa. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, explica como a pessoa vai ter acesso ao gás de graça.
Terão aplicativo da Caixa Econômica Federal de todos os cadastrados que têm o direito ao programa. Segundo, toda loja lotérica vai distribuir um vale para aquelas pessoas que apresentarem o seu documento e com esse vale você vai num dos 58 mil postos de distribuição no Brasil e vai tirar o botijão de gás. O terceiro e mais simples, vai poder usar o cartão do Bolsa Família e cartão próprio do Gás do Povo.
Atualmente, o Auxílio Gás beneficia cerca de 5 milhões e 500 mil famílias em todo o país. Com a inclusão da modalidade de gratuidade, a expectativa é alcançar mais de 15 milhões de famílias a partir de 2026, destacou o presidente Lula durante o evento de lançamento do programa.
Um botijão desse sai da Petrobras com 13 quilos de gás a R$ 37,00. Ele chega em muitos lugares a 150. Então nós resolvemos, nós vamos atender quase 50 milhões de pessoas e as pessoas vão receber durante o ano o gás necessário para cozinhar.
Além do alívio para o bolso, o governo afirma que o programa fortalece a saúde pública, reduz riscos de acidentes domésticos e garante mais dignidade ao dia a dia dos brasileiros. com 100% dos beneficiários atendidos, cerca de 65 milhões de botijões serão distribuídos por ano. Para Andréia, do começo da reportagem, o gás de cozinha gratuito representa mais do que economia. É dignidade e alívio para quem mais precisa.
Nossa, eu tô alegre demais. Lá não vejo a hora. Não consegui comprando, mas estou conseguindo, conquistando.
O projeto será enviado ao Congresso por medida provisória, com a meta de tornar o benefício uma política pública permanente. E para esclarecer dúvidas sobre o programa, o cidadão pode entrar em contato pelo canal Fala BR do Governo Federal ou ligar no telefone 121 a qualquer momento. O serviço ficará disponível 24 horas, 7 dias por semana. De Belo Horizonte, Minas Gerais, Pablo Mundim.
Políticas públicas do governo federal mais próximas da população.
Esse é o objetivo das caravanas federativas, que leva representantes de diversos órgãos federais até os estados, para tirar dúvidas e mostrar como acessar programas disponíveis para a sociedade.
Agora, a caravana federativa chegou ao Rio Grande do Norte.
Giliene Pontes é secretária de Trabalho, Habitação e Assistência Social da cidade de Sítio Novo, no Rio Grande do Norte. Nesta quinta-feira, ela foi até a capital do estado, Natal, tirar dúvidas sobre um projeto de habitação que está realizando no município.
Estamos num processo de executivo de um programa habitacional e aí, cheias de dúvidas, né, e viemos aqui tentando solucionar, sanar.
Giliene foi atendida por uma equipe da Caixa Econômica Federal e recebeu orientações sobre como solicitar crédito, montar projetos e seguir a legislação atual do programa Minha Casa Minha Vida. Até sexta-feira, representantes de diversos órgãos do governo federal estarão na capital potiguar, oferecendo palestras e atendimentos para tirar dúvidas de gestores municipais e estaduais sobre ações e programas que podem ser implementados na região. É a caravana federativa, como explica a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, responsável pelo programa.
Às vezes fica muito difícil para o prefeito, principalmente uma cidade pequena, ir até Brasília. E caro. Então, quando a gente faz as caravanas, a gente procura trazer todos os órgãos para o local, para o estado. Então, nós temos aqui os nossos bancos públicos, nós temos os estandes representando os ministérios. Ou seja, as pessoas vão nos estandes, vão se informar sobre programas, vão ver convênios. Então, isso é muito importante.
O secretário de Assuntos Federativos, Júlio Pinheiro, destacou que a caravana vai percorrer todo o país.
Nós temos nos próximos semanas aí, até o final do ano, pelo menos mais 7 caravanas. Isso entra também pelo início do ano que vem, com outras caravanas e outros estados.
A caravana federativa vai passar por 18 estados até março de 2026. E o próximo destino será São Luís, no Maranhão, nos dias 11 e 12 de setembro. Reportagem Raquel Mariano.
O Brasil alcançou uma redução histórica para o mês de agosto no número de queimadas.
De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram contabilizados 18.451 focos de calor, o menor índice desde o início do monitoramento em 1998.
E para falar sobre esses dados, conversamos aqui com o André Lima, secretário extraordinário de controle do desmatamento. Boa noite, secretário.
Boa noite a todos, boa noite aos espectadores.
Secretário, essa redução nas queimadas se deu em todos os biomas? Quais foram as áreas onde as quedas foram mais acentuadas?
Sim, de fato, as queimadas ou os incêndios florestais, como a gente chama, né? O indicador é focos de calor, mas a gente fala de incêndios florestais, reduziram significativamente ao longo deste ano, desde janeiro a agosto, né? Em todos os biomas praticamente, né? Apenas na Caatinga teve um pequeno aumento, mas dentro da média. Mas, por exemplo, na Amazônia a redução foi de quase 80% em relação à média dos últimos 8 anos. Né? Não só em relação ao ano passado, que foi extremamente grande o incêndio, mas em relação à média dos últimos 8 anos, o que mostra que a gente está num patamar bem importante e um resultado significativo. No Cerrado, essa redução foi de 42,4%, na Mata Atlântica, 46%, no Pantanal, 98% de queda, tudo isso em relação do período de janeiro a agosto, em relação à média dos últimos 8 anos. Então, realmente, é um resultado bastante expressivo do primeiro ano da implementação da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo.
Pois é, o senhor mencionou, né, o ano passado, que foi um ano atípico, a gente teve muita queimada no ano passado, fugiu aí dessa média que o senhor mencionou, mas foi de lá para cá que começaram a ser tomadas, então, novas medidas. Esse resultado é um reflexo dessas novas medidas?
Mesmo no ano passado, nós já adotamos uma série de medidas muito, vamos dizer assim, acima do padrão médio, né? Para vocês terem uma ideia, o presidente Lula editou 7 medidas provisórias, sendo que 3 delas para recursos extraordinários da ordem de 1,5 bilhões de reais só para ações de combate a incêndios e a questão da seca, que foi muito drástica na Amazônia e no Pantanal. Além disso, houve, além da aprovação da nova lei em julho, né, uma série de medidas como, por exemplo, 405 milhões de reais do Fundo Amazônia, né, para corpos de bombeiros em todos os estados amazônicos.
Agora, houve também uma facilitação aí para contratar mais brigadistas, né, das próprias regiões. Isso aí influenciou muito nessa redução?
Isso é muito importante, porque a coisa mais importante que tem é o primeiro ataque, é estar próximo quando começa um incêndio. Então, o IBAMA aumentou. Ano passado já tinha aumentado o programa Previfogo e o ICMBio em mais de 15%, e esse ano mais 25% no número total de brigadas, tendo mais de 4.200 brigadistas atuando ao longo desse ano.
E a gente teve também, além dos brigadistas, uma renovação da frota de veículos, com aeronaves também sendo usadas no combate aos incêndios, né? Tudo isso modernizou o combate.
Tem todo um combo, vamos dizer assim, um conjunto de ações que tem a ver com o maior número de pessoas envolvidas, né? Treinamento, capacitação, equipagem, né? Equipamentos, aeronaves, veículos, mas, sobretudo, toda uma articulação feita também do governo federal com os governos estaduais, aproximando o planejamento, antecipando o planejamento, compartilhando recursos, como eu falei, 405 milhões de reais para 9 corpos de bombeiros da Amazônia, 150 milhões de reais para os estados do Pantanal e Cerrado, 30 milhões de reais para a elaboração de planos com os municípios, ou seja, é uma articulação que envolve os 3 segmentos de governo, município, estados e governo federal.
O senhor já citou para a gente que houve uma redução das queimadas no Cerrado, mas é um dos biomas que mais preocupou o governo, né? Que teve um aumento bastante grande aí nas queimadas nesse bioma, né? Com essas ações já adotadas, é possível já esperar um controle maior nos próximos meses?
Veja, no Cerrado, o dado que a gente tem, queda de 42% em relação à média dos últimos 8 anos, né? Queda em agosto também. Ocorre que o Cerrado é um ecossistema, um bioma jamais, vamos dizer assim, ele está mais ambientado. É normal ter incêndios no Cerrado na época de seca, né? Então a gente está vendo agora, parece que tem um grande aumento, não é isso, né? O dado de incêndio no Cerrado é um dado que sempre preocupa, né? Porque com as mudanças climáticas a gente está tendo cada vez mais intensidade nos incêndios. Mas esse ano o dado que a gente tem é a queda de 42,4% nos incêndios no Cerrado.
Secretário, amanhã é o Dia da Amazônia, né? Então vamos falar um pouquinho dos estados da Amazônia Legal, da prevenção por lá. Como é que está o foco das campanhas para a prevenção de incêndios na Amazônia?
Olha, na Amazônia é importante falar não apenas da questão dos incêndios, mas a gente tem todo um trabalho de combate aos desmatamentos na Amazônia, né? O desmatamento na Amazônia está caindo significativamente já há 3 anos, né? O problema foram os incêndios do ano passado, que comprometeram os dados desse ano, mas em termos de corte raso, como a gente chama, houve uma queda de 8%, inclusive no ano passado, o que dá quase 50% de redução dos desmatamentos na Amazônia, em comparação com a média, por exemplo, do governo anterior. Então, temos a comemorar, tem um esforço do governo de redução e controle desses desmatamentos e incêndios florestais, mas temos muito ainda a fazer, porque a meta do governo federal é desmatamento zero até 2030.
Agora, a conscientização da população em relação ao comportamento, né, é muito importante também.
É super importante, tanto que também tivemos uma campanha muito forte esse ano de mídia, né, para mostrar o perigo do uso do fogo de maneira irregular. Infelizmente, a gente ainda tem um uso chamado cultural.
Em qualquer bioma, né, secretário?
Em qualquer bioma, mas em momentos de seca, como por exemplo agora, né, a partir de agora no Cerrado, é preocupante o uso do fogo. Mas tem muita gente que ainda queima lixo na beira de estrada, queima lixo na beira de fazenda, faz queima de pasto. E a campanha que a gente faz é exatamente para evitar esse tipo de coisa e mudar a cultura do uso do fogo só no momento certo, do jeito certo, com autorização, com orientação técnica.
Bom, nós conversamos com André Lima, secretário extraordinário de controle do desmatamento. Secretário, obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço. Boa noite a todos.
Cooperativas de reciclagem do Distrito Federal receberam hoje 10 caminhões para ajudar na coleta seletiva.
A ação faz parte do programa Coopera Mais, criado para fortalecer a industrialização no processo de reciclagem.
A iniciativa é da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, parceira do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
A Central de Cooperativas de Materiais Recicláveis do Distrito Federal, a CENTICOP, dá suporte para associações de coleta seletiva da região, movimentando 867 toneladas de resíduos por mês. Para ajudar a tornar o trabalho mais eficiente, a ABDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, entregou para a CENTICOP 10 caminhões com carrocerias adaptadas para transportar até 2,5 toneladas por viagem. O presidente da ABDI, Ricardo Capelli, falou sobre a entrega dos veículos.
A gente assinou e 4 meses depois estão os caminhões aqui, ó. E além dos caminhões, tem empilhadeira, tem esteira, tem uma série de equipamentos que vão ajudar esses trabalhadores a estruturarem as cooperativas.
Os veículos serão distribuídos entre as cooperativas que fazem parte da CENTICOP e vão atender a cerca de 700 catadores. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, falou sobre a importância dessa entrega para as cooperativas.
Ao invés de virar e ir para o aterro sanitário, volta para a indústria. Então, isso ajuda o meio ambiente e tem importância econômica, porque está gerando renda, trabalho, organizando a população.
A ação faz parte do programa Coopera Mais e soma esforços com a Política Nacional de Resíduos Sólidos e com o Plano Nacional de Inclusão Produtiva e a Estratégia Nacional de Economia Circular. Lúcia do Nascimento, atual presidente da CENTICOP, falou em nome dos profissionais da reciclagem.
A gente achou que a missão tão distante, né, gente? Tantas promessas vêm e, de repente, assim, isso sirva de exemplo. Sirva de exemplo para outros empresários, para outras indústrias grandes.
A meta da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial é entregar 20 veículos nos próximos 2 anos às cooperativas de reciclagem do Distrito Federal. Reportagem Cleide Lopes.
A Companhia Nacional de Abastecimento anunciou um investimento de R$500 milhões no programa de aquisição de alimentos.
Nessa primeira fase, foram selecionados 1.900 projetos de agricultores familiares que vão fornecer 46 mil toneladas de frutas, legumes, grãos e pescados para abastecer instituições, cozinhas solidárias e o Programa Nacional de Merenda Escolar.
E de acordo com o presidente da Conab, Edgar Preto, foram priorizadas as compras de mulheres agricultoras, que vão beneficiar mais de 39 mil famílias do campo.
Esses primeiros R$500 milhão comprando comida, 91% dos projetos são de mulheres trabalhadoras rurais. Sentados na reforma agrária, agricultores familiares, quilombolas, indígenas, pescadores, ribeirinhos, esse povo que está produzindo comida boa lá no interior e fazendo chegar na mesa de quem passa necessidade.
No total, os investimentos da Conab para o programa de aquisição de alimentos serão de R$1,9 bilhão.
O superávit da balança comercial brasileira cresceu 35% em agosto, segundo dados divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
Isso significa que a diferença entre o que o Brasil vende e o que compra do exterior ficou positivo em US$6 bilhões no mês.
Mesmo com as tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, que impactaram nossas vendas para lá, o Brasil segue com superávit na balança comercial de US$42 bilhões em 2025.
As vendas para a China, nosso maior parceiro comercial, seguem em destaque e já acumulam US$20 bilhões de janeiro a agosto desse ano.
Investimentos em inovação, reindustrialização e desenvolvimento sustentável.
E para promover o desenvolvimento e a inovação no Nordeste, foi realizada a chamada pública para a região.
As propostas podem ser enviadas até o dia 15 de setembro.
A chamada pública de projetos para o Nordeste da NIB, a Nova Indústria Brasil, política industrial do governo federal, recebeu até o início desta semana propostas que somam 12 bilhões de reais. Lançada em maio, a chamada colocou à disposição 10 bilhões de reais em crédito para projetos estruturantes com foco em inovação, reindustrialização e desenvolvimento sustentável. A iniciativa é uma ação conjunta de fomento construída de forma colaborativa entre os bancos públicos federais, BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste e FINEP, a financiadora de estudos e projetos, com apoio técnico da SUDENE e do Consórcio Nordeste. A diretora de crédito digital para micro, pequenas e médias empresas do BNDES, Maria Fernanda Coelho, lembra às empresas interessadas em participar da chamada pública que as propostas podem ser enviadas até o dia 15 deste mês.
É a maior chamada para a indústria nordestina da nossa história, com crédito disponível para financiar inovação, sustentabilidade, produção e emprego. Empresários e cooperativas podem enviar suas propostas até o dia 15 de setembro. Participe e faça parte dessa transformação.
A chamada pública já recebeu propostas vindas dos 9 estados do Nordeste. Até o momento, as áreas com maior volume de recursos demandados são as de energias renováveis, hidrogênio verde e data center. Reportagem André de Barros Lima.
O turismo brasileiro vem quebrando sucessivos recordes.
O setor faturou quase 108 bilhões de reais no primeiro semestre do ano, o maior valor desde 2012.
O resultado representa um crescimento de 6,9% na comparação com o igual período do ano passado, o que também representa um adicional de 7 bilhões de reais.
Os dados são da Fecomércio de São Paulo e foram divulgados pelo Ministério do Turismo.
No próximo domingo, 7 de setembro, serão comemorados 203 anos da independência do Brasil.
Ao longo desses dois séculos, o marco histórico passou por mudanças no estilo de celebração.
Em 2025, a soberania nacional será o tema do desfile cívico-militar em Brasília.
Na reportagem, a repórter Luana Karen conta a história de comemoração da independência do Brasil.
Quando estava às margens do Riacho Ipiranga, em 7 de setembro de 1822, é provável que o então príncipe regente Dom Pedro não imaginasse que a data entraria para a história como o dia em que o Brasil ficou independente de Portugal. E, de fato, logo após o grito do Ipiranga, a comemoração ficou estabelecida no 12 de outubro, data da aclamação de Pedro I como imperador do Brasil. Já a partir de 1824, o 7 de setembro foi ganhando espaço como marco oficial da independência, como explica Lúcia Bastos, historiadora e professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Então você começou a ter comemorações a partir de 24, eram comemorações cívicas e comemorações também muitas vezes religiosas, né? Ao lado da parte cívica, dos festejos, você tinha festejos, luminárias, fogos, você tinha também a missa, o tedel, a procissão.
Sai império, vem república. E os desfiles militares começaram a marcar a ideia de força nacional. A oficialização do 7 de setembro como data nacional veio apenas no século XX. Em 1934, um decreto do então presidente Getúlio Vargas transformou o 7 de setembro em Dia da Pátria. Já em 1949, a data se tornou feriado nacional, reforçando, segundo a professora Lúcia Bastos, o nacionalismo.
Esses desfiles do 7 de setembro passam a ter esse cunho, sobretudo, não é nacional, é nacionalista, né? De você tentar trazer a população para o desfile, para você empolgar, né, as pessoas com essas comemorações cívicas.
Hoje, o Dia da Independência não se limita à memória do Grito do Ipiranga. A data também é um momento para reafirmar a soberania do Brasil. A soberania vai além da independência política conquistada em 1822. Envolve a defesa da Amazônia, a preservação dos recursos naturais, a capacidade de tomar decisões autônomas, o respeito às instituições e o fortalecimento da democracia. Reportagem Luana Karen.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF participa de encontro de presidentes dos tribunais constitucionais dos países que compõem o G20.
STM rejeita habeas corpus de ex-sargento condenado por crimes sexuais contra 14 militares.
Maria Marluce Caldas Bezerra e Carlos Augusto Pires Brandão tomam posse no Superior Tribunal de Justiça.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do STF participa de encontro de presidentes dos tribunais constitucionais dos países que compõem o G20, o J20.
O encontro ocorre em Joanesburgo, na África do Sul.
O ministro Luiz Roberto Barroso foi recebido pela presidente da Corte Suprema Sul-Africana, Mandisa Maiáticos, e se apresentou como um dos principais oradores da sessão sobre inteligência artificial e direitos fundamentais.
Barroso participou ainda dos debates sobre a independência do judiciário como fundamento do Estado Democrático de Direito.
Visitou também o Tribunal Constitucional do país, onde também fica a chama da democracia.
O tribunal foi instalado numa antiga prisão, onde esteve preso Nelson Mandela, herói da luta anti-apartheid e presidente da África do Sul entre 1994 e 1999.
Maria Marluce Caldas Bezerra e Carlos Augusto Pires Brandão foram empossados hoje como ministros do Superior Tribunal de Justiça.
A sessão solene de posse dos dois novos ministros da corte foi conduzida pelo ministro-presidente Herman Benjamin. Fátima Uchoa.
Maria Marluce Caldas e Carlos Pires Brandão foram escolhidos em lista tríplice pelo Pleno do STJ e nomeados pelo Presidente da República após aprovação pelo Senado Federal. Eles vão ocupar as vagas abertas com a aposentadoria das ministras Laurita Vaz e a Suzete Magalhães. Com a posse dos dois novos ministros, Maria Marluce Caldas e Carlos Pires Brandão, o STJ volta a preencher todas as 33 cadeiras da Corte, como previsto na Constituição Federal.
O Superior Tribunal Militar negou por unanimidade habeas corpus do ex-sargento do Exército condenado a 10 anos e 8 meses de reclusão por crimes sexuais cometidos contra soldados.
Segundo denúncia do Ministério Público Militar, os crimes envolveram 14 vítimas de um mesmo batalhão. Dinomar Miranda.
Os atos foram praticados mediante violência e grave ameaça, enquanto o então sargento estava de serviço. O militar foi condenado por atos libidinosos, com abuso de hierarquia e grave ameaça. A defesa pediu a descriminalização da conduta, alegando revogação do artigo 233 do Código Penal Militar. O STM reafirmou o entendimento de que a revogação do dispositivo não extinguiu a punibilidade de crimes cometidos quando a norma era vigente.
O Tribunal Superior Eleitoral negou dois recursos sobre sucessão de suplentes para o cargo de deputado estadual no Pará.
As ações questionavam decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Daniela Ramalho.
Por unanimidade, os ministros do TSE decidiram que a convocação de suplentes é uma responsabilidade das assembleias legislativas. E não cabe à Justiça Eleitoral examinar esse tipo de recurso. A disputa era pela vaga aberta na Assembleia Legislativa do Pará, após a renúncia de Antônio Carlos Cunha de Sá, que deixou o cargo após ter sido eleito prefeito de Marabá em 2024. Para o lugar dele, a Assembleia deu posse a João Nazaré Pingarilho.
Sem aditivo contratual escrito sobre teletrabalho, corretora vai ter de pagar horas extras a gerente.
A previsão expressa é condição para afastar a exigência do controle de jornada. Anderson Conrado.
A oitava turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a XP Investimentos, corretora de câmbio, títulos e valores mobiliários, a pagar horas extras a um gerente por todo o período em que ele trabalhou em teletrabalho sem previsão contratual nesse sentido. Segundo o colegiado, desde a vigência da reforma trabalhista, a alteração entre regime presencial e de trabalho remoto está condicionada ao mútuo acordo entre as partes e ao registro dessa condição em aditivo contratual.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Governo e oposição comemoram avanços no acordo da União Europeia com o Mercosul.
CPMI do INSS. Diretora da CGU afirma que INSS foi alertado sobre fraudes em 2019 e 2024, mas não agiu.
Projeto garante banheiro exclusivo para mulheres do sexo biológico feminino.
Boa noite.
Boa noite.
Em depoimento à CPMI do INSS nesta quinta-feira, a diretora de Auditoria de Previdência e Benefícios da CGU, Eliane Viegas Mota, afirmou que o Instituto foi alertado sobre fraudes em descontos associativos desde 2019 e novamente pela própria Controladoria em julho de 2024, mas não tomou providências.
Segundo Eliane, o então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi informado na época, mas só foi afastado do cargo em abril de 2025, após uma operação da Polícia Federal. Repórter Rodrigo Rezende.
A diretora de Auditoria de Previdência e Benefícios da Controladoria Geral da União, Eliane Viegas Mota, em depoimento à CPMI do INSS, explicou aos parlamentares o trabalho feito pela CGU, que conseguiu exemplificar o alcance da fraude dos descontos associativos em salários de aposentados e pensionistas. Perto de 95% dos aposentados não sabiam dos descontos, e o dado foi confirmado a partir de 3 relatórios produzidos pela CGU, como ressaltou Eliane Viegas. Eliane afirmou que a metodologia do trabalho foi questionada pelo INSS. O relator da CPMI, Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, fez diversas perguntas específicas sobre as associações. Eliane indicou algumas que, durante os últimos anos, alteraram o nome e diversas delas que fizeram associações em bloco, com até 50 mil aposentados por vez. Alfredo Gaspar também perguntou sobre falhas na investigação nos últimos anos.
A auditoria que vocês fizeram identificou qualquer outro órgão ou ministério que falhar na supervisão dessa fiscalização?
A supervisão e o acompanhamento dos ACT é responsabilidade do INSS.
ACTs são os acordos técnicos que permitiam que associações fizessem os descontos associativos. O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, citou um decreto de 2020 para destacar que durante o governo de Jair Bolsonaro, houve atenção com a questão dos descontos associativos e dos consignados.
Existia um vácuo e a questão dos consignados começa em 2003 e a questão do desconto associativo em 1994, com o primeiro grande ACT entre a Contag e a Previdência. 2020 é o primeiro momento em que, após a 871 convertida, se tem uma regulamentação a respeito dessa situação.
O deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, ressaltou o trabalho da CGU e destacou a independência do órgão no atual governo.
E as medidas não foram tomadas pelo governo anterior. Isso demonstra a diferença de postura, de cuidado, de zelo por parte da aposentadoria que o aposentado recebe. O governo do presidente Lula, no primeiro momento, tomou conhecimento e a controladoria teve a capacidade e condições de fazer seu trabalho sem interferência e depois repassá-lo à Polícia Federal, que tem a competência de investigar o crime e pedir punições.
O relator, Alfredo Gaspar, afirmou que as informações de Eliane foram essenciais para a comissão.
Resumo, a técnica disse hoje da CGU que não tem uma única entidade dessa que esteja em condições de realizar esses descontos por conta da ausência de prestação de serviços e pela ausência de regularidade nas autorizações de desconto. Isso significa que o modelo está errado.
O próximo depoente na CPMI é o ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupi.
O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, avaliou como positivo o relatório da medida provisória que altera a tarifa social de energia elétrica. O texto foi aprovado pela comissão mista e garante isenção total da conta de luz para famílias de baixa renda que consumirem até 80 kWh por mês.
A MP ainda prevê tarifas diferenciadas por horário de consumo, fornecimento de energia pré-paga, além de critérios para descontos especiais e isenção para comunidades rurais, indígenas e quilombolas. Agora a proposta precisa ser votada nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Para Randolfo Rodrigues, a medida vai beneficiar uma parcela significativa da população.
E o mais importante é que essa medida provisória garante que 90 milhões de brasileiros que têm um consumo de até 80 kW não paguem mais a tarifa de energia elétrica.
Já o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, celebrou a aprovação do Estatuto do Pantanal pela Câmara dos Deputados na última terça-feira. Ele é o autor da proposta e enfatizou que a medida tem relevância nacional e também para o mundo.
O projeto aprovado pelo Senado em julho estabelece diretrizes para o uso das terras no Pantanal, com regras sobre manejo do fogo, turismo, pagamento por serviços ambientais e conservação, além de determinar que a exploração do bioma conserve a diversidade biológica. Na avaliação de Fagundes, o estatuto trará ainda segurança jurídica e representa responsabilidade com o futuro sustentável. O texto seguiu para a sanção presidencial.
Nós precisamos estar preocupados na conservação do nosso Pantanal para que a gente tenha a nossa fauna, a nossa flora exuberante. E aí é uma responsabilidade, principalmente com as futuras gerações.
E o governo tem até uma semana para sancionar o projeto que cria a Carteira Nacional para Professores, que começará a ser emitida a partir de outubro.
A carteirinha terá validade em todo o país e garantirá meia entrada em atrações culturais e descontos em hotéis. Atualmente, não existe uma lei federal que assegure esses benefícios para todos os professores. A regra varia conforme a legislação estadual ou municipal. Repórter Marcela Diniz.
O projeto de criação da Carteira Nacional de Docente no Brasil, CNDB, é do senador licenciado e ministro da Educação, Camilo Santana. Aprovada no Senado em abril e na Câmara em agosto, a proposta está no prazo final para a sanção presidencial, que é dia 11. A CNDB terá validade em todo o território nacional e será emitida pelo MEC para professores das redes pública e privada. O documento dará direito à meia entrada em eventos culturais como teatro, shows e cinema, além de desconto em diárias de hotéis e outros estabelecimentos comerciais. O relator na Comissão de Educação do Senado, senador Cid Gomes, do PSB do Ceará, ressaltou que a carteira unificada também trará um sentimento de pertencimento aos professores, além das vantagens econômicas.
Ao trazer a emissão da CNDB para o MEC, o projeto contribui com o resgate da visão de que o professor da educação básica é um professor a serviço do Brasil e dos brasileiros.
Após o lançamento oficial no Dia do Professor, a emissão da carteirinha dos professores será feita pelo site maisprofessores.mec.gov.br.
Uma sugestão feita pelo portal E-Cidadania, que propõe a criação de áreas exclusivas em banheiros ou vestiários para mulheres do sexo biológico feminino, foi transformada em um projeto de lei no Senado.
Agora os parlamentares vão debater o tema em audiência pública. Os detalhes com o repórter Rodrigo Rezende.
Senadores da Comissão de Direitos Humanos transformaram em um projeto de lei uma sugestão apresentada pelo portal E-Cidadania, que prevê que banheiros, vestiários, enfermarias e demais espaços públicos e privados onde mulheres possam ter a necessidade de se despir deve conter uma área específica que só pode ser acessada por mulheres do sexo biológico feminino. O relator da sugestão, senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, defendeu a ideia.
E é proteção da mulher em ambientes de intimidade, como banheiros e vestiários. Seria um espaço exclusivo para mulheres biológicas. Essa é a minha luta aqui dentro.
A senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, afirmou que esse é um debate legítimo a ser feito na CDH.
Relatos de meninas que foram estupradas dentro do banheiro por homens que entraram sem dizer que era nada, não inventaram que era trans. Eu não sou nem contra a proposição, eu acho que é legítimo, tem que ter discussão, tem que ter realmente uma audiência pública.
A sugestão original foi apresentada pela catarinense Mayara Giacomelli e conseguiu o apoio de 21.523 cidadãos.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara proíbe desconto em benefício do INSS por sindicatos e associações.
Plenário institui Sistema Nacional de Informações sobre a Primeira Infância.
Deputados aprovam projeto de lei que cria o Sistema Nacional de Educação.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou a criação do Sistema Nacional de Educação, que vai coordenar as ações da União, estados e municípios para o ensino básico e superior. O repórter Antônio Vital traz os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria o Sistema Nacional de Educação, o SNE, conjunto de medidas que transforma em lei a cooperação entre governo federal, estados e municípios na área de educação básica e superior, como manda a Constituição. Entre outras coisas, os três entes da federação vão definir em conjunto padrões mínimos de qualidade da educação básica, com base em parâmetros como jornada escolar mínima, número de professores por aluno, piso salarial dos professores e estrutura física das escolas. A proposta já aprovada pelo Senado, cria instâncias com a participação da sociedade e dos três entes da federação para discutir e propor maneiras de diminuir as desigualdades regionais, aumentar os investimentos e melhorar a qualidade de ensino. O projeto cria um índice que vai embasar o financiamento da educação básica, chamado Custo Aluno Qualidade, ou CAC. Ele será usado pelo governo federal na hora de distribuir recursos suplementares a estados e municípios. Esse índice será calculado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. A proposta dá ao governo federal o papel de coordenar o SNE. Caberá ao Ministério da Educação a gestão de um dos principais foros de negociação, a Comissão Intergestores Tripartite da Educação, a CIT, instância responsável pela articulação entre gestores da educação com participação paritária do governo federal, estados e municípios. A comissão terá a função de orientar as políticas educacionais. Outra comissão parecida será criada pelos estados para desempenhar o mesmo papel em relação aos municípios. O projeto aprovado pelo Senado dava à CIT o papel de definir a política educacional, o que foi alterado pelo relator da proposta, deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas. A comissão passou a ter papel meramente consultivo, depois de reação da oposição, que apontou que a medida feria a autonomia dos entes federativos. A alteração foi criticada por deputados aliados ao governo, como Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro.
Nós defendemos que as instâncias de pactuação sejam ainda mais poderosas, sim, que tenham maior capacidade de poder de decisão e não sejam apenas consultivas ou orientadoras. Ao mesmo tempo, consideramos que a introdução da ideia de rendimento escolar para a definição dos padrões mínimos de qualidade pode nos levar a uma forma de que o financiamento esteja apenas destinado para aqueles que tiram melhores notas, quanto muitas vezes a gente precisa financiar aqueles que têm maiores dificuldades.
Apesar da alteração feita pelo relator, deputados da oposição criticaram a proposta. Para o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, faltam indicadores de qualidade e medidas para responsabilizar gestores ineficientes.
O que se cria aqui com o tal SUS da educação é um assembleísmo. São instâncias infinitas de deliberação que não contribuem absolutamente nada para o avanço da educação. Falta comando, meta, indicador. E primeiro, a gente não tem sequer um indicador para a educação infantil. Despeja-se dinheiro, e o que mais se fala para a educação é dinheiro, mas sem nunca se preocupar com a qualidade da aplicação desse recurso. Inclusive, os estados que mais receberam Fundeb foram aqueles com as piores notas.
O projeto também prevê que a educação indígena seja bilíngue, com responsabilidade compartilhada entre governo federal, estados e municípios. A proposta cria ainda uma plataforma para reunir os dados fornecidos por todos os entes da federação. O objetivo é permitir o compartilhamento e o monitoramento constante das informações para viabilizar o planejamento e a cooperação entre governo federal, estados e municípios, a exemplo do que já existe hoje no Sistema Único de Saúde, o SUS. A aprovação do Sistema Nacional de Educação foi comemorada pelo deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul.
Aqui é uma espécie de Sistema Único de Educação, que é tripartite, ou seja, a União e o Distrito Federal, os estados e, consequentemente, os municípios. Todos financiarão junto o sistema, claro, com a União tendo uma responsabilidade maior. Mantém-se o Fundeb, ou seja, o financiamento federal da educação está mantido. É uma espécie, assim, de arcabouço da educação, um grande guarda-chuva para nós melhorar a educação, a qualidade da educação.
Como foi alterado pela Câmara, o projeto que cria o Sistema Nacional de Educação voltou para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Justiça.
Nesta terça-feira, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal deu início ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus do chamado núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O assunto ainda repercute entre os deputados.
Na visão de Welter, do PT do Paraná, o julgamento dos atos golpistas é um exemplo que o Brasil dá ao mundo de como aplicar a lei de forma imparcial. O parlamentar considera que as provas são explícitas e reveladas até por aliados próximos do ex-presidente.
Maria Arraes, do Solidariedade de Pernambuco, defende que a justiça não se limite à tentativa de golpe, mas também responsabilize Bolsonaro por negligência na pandemia de Covid-19. Para ela, o ex-presidente é culpado por mais de 700 mil mortes e pelos ataques direcionados a minorias durante seu governo.
Já Coronel Ulisses, do União do Acre, classifica o julgamento sobre tentativa de golpe de Estado como uma ação marcada por fraudes, censura e violações de direitos humanos. O deputado defende a aprovação da anistia irrestrita aos condenados em nome do devido processo legal.
Para Lídice da Mata, do PSB da Bahia, o julgamento sobre golpe de Estado não é uma disputa entre direita e esquerda, mas um ato de defesa da democracia. A congressista considera que a ação obedeceu ao devido processo legal, com amplo direito de defesa a todos os envolvidos.
Paulo Lemos, do PSOL do Amapá, avalia não haver perseguição política contra os processados pelos ataques à democracia, apenas a aplicação da lei. Ele critica a defesa da impunidade e afirma que cabe ao Congresso reafirmar seu compromisso com a soberania do povo.
Também Joseildo Ramos, do PT da Bahia, opina que o julgamento é irretocável com respeito ao devido processo legal que serve de modelo para estudantes de direito, atrai a atenção da imprensa internacional e dá exemplo de como defender a democracia.
Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, relembra o papel da anistia no Brasil em momentos de reconciliação nacional. Ele recorda episódios desde o Império até a redemocratização e afirma que a anistia é um instrumento histórico de superação de conflitos e uma importante ferramenta para a pacificação do país.
Maria do Rosário, do PT Gaúcho, afirma que o julgamento dos acusados de golpe de Estado é uma clara mensagem de que a democracia brasileira é inegociável. A deputada destaca que o processo conduzido pelo STF reafirma o respeito à Constituição e à independência entre os poderes.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, defende o devido processo legal e a responsabilização dos envolvidos na tentativa de golpe, reforçando que a democracia precisa ser preservada e fortalecida. Ela menciona ainda planos de assassinato, minuta golpista e provas oriundas da CPMI do 8 de janeiro.
Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, afirma que o julgamento dos responsáveis pelos atos de 8 de janeiro de 2023 é um marco pedagógico na história democrática do Brasil. Ele considera que o STF cumpre seu papel de guardião da Constituição por julgar o núcleo da tentativa de ruptura institucional.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, questiona a atuação das forças de segurança do governo federal durante os atos de 8 de janeiro de 2023. Ele afirma que, em recente audiência no Senado, peritos apresentaram informações que podem alterar a compreensão sobre os fatos investigados.
Messias Donato cobra explicações sobre o paradigma paradeiro das imagens captadas por câmeras de vigilância do Ministério da Justiça. Ele também critica o silêncio de autoridades em depoimentos oficiais e avalia que, no futuro, muitos vão se envergonhar da postura adotada diante dos fatos.
Votação.
Os deputados aprovaram um projeto que cria o Sistema Nacional de Informações sobre a Primeira Infância, com dados sobre educação e saúde. O repórter Marcelo Lascher traz mais informações sobre a nova legislação.
A Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade o projeto que cria um Sistema Nacional de Informações sobre o Desenvolvimento Integral da Primeira Infância, com informações sobre quantidade das creches, saúde e assistência social. A primeira infância é a fase que vai do 0 aos 6 anos de idade. O projeto original, apresentado pelo senador Jarder Barbalho, do MDB do Pará, criava um cadastro de creches. No Senado, o relator, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, ampliou a proposta com informações também sobre a saúde das crianças. O objetivo é criar um sistema que permita a verificação da qualidade das creches e o abastecimento de dados para políticas públicas voltadas para a primeira infância. O Banco Unificado vai permitir também análise de informações sobre saúde e assistência social. Vai ajudar, por exemplo, a identificar deficiências de aprendizado ou saúde, o que vai auxiliar o planejamento e acesso das crianças a serviços como atendimento médico, acompanhamento pedagógico e apoio social. De acordo com o IBGE, mais de 2 milhões de crianças de até 3 anos de idade não frequentam creches no país. O projeto, já aprovado pelo Senado, recebeu parecer favorável da relatora, deputada Silvia Alves, do União de Goiás. Ela disse que a unificação de dados nas áreas de saúde, educação, assistência social e proteção tem o potencial de transformar a forma como as políticas públicas são elaboradas e executadas. Ela chamou atenção para o papel dos municípios, que têm a responsabilidade sobre as creches.
A gente conhece, nós que somos municipalistas, a deficiência dos municípios em conseguirem, primeiramente, ter vaga para as nossas crianças, num momento que é crucial, uma mãe que precisa trabalhar, uma mãe que precisa deixar seu filho numa creche e não tem essa possibilidade, passando inúmeras dificuldades.
De acordo com a relatora, a falta de comunicação entre os diferentes setores do governo resulta em políticas fragmentadas, que não atendem às necessidades reais das crianças e suas famílias. Para Silvia Alves, a integração dos dados vai permitir que o governo identifique, por exemplo, regiões com maior demanda por creches e outras com cobertura vacinal baixa. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, falou da importância da proposta.
A pauta da primeira infância é uma pauta fundamental para o nosso país. Se nós tivermos o cuidado necessário com as nossas crianças desde a gestação, dando apoio às mães para que tenham uma boa alimentação, bons cuidados, realizem o exame pré-natal, possa, ao ter os filhos, a condição de levá-los ao médico, a ter o acompanhamento do cartão vacinal, ter uma boa nutrição e, consequentemente, a vaga na creche na idade certa, Silvia, nós vamos mudar o Brasil.
Como foi aprovado sem alterações, o projeto que cria um Sistema Nacional de Informações sobre o Desenvolvimento Integral da Primeira Infância seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Lascher.
Saúde.
Gilson Daniel, do Podemos, denuncia a recorrência de agressões sofridas por servidores da saúde no Espírito Santo. Ele repudia a invasão de um vereador de Guarapari a uma unidade de pronto atendimento e exige providências da Câmara Municipal e do Conselho Regional de Medicina.
Gilson Daniel defende respeito aos médicos do Sistema Único de Saúde e reforça que o papel de um vereador não é o de agredir, mas sim o de apoiar quem atende a população mais carente.
Previdência.
A Câmara aprovou o projeto que proíbe descontos em benefícios do INSS por sindicatos e associações, mas mantém empréstimos consignados. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe descontos de mensalidades de associações, sindicatos, entidades de classe ou organizações de aposentados e pensionistas nos benefícios do INSS, mesmo com autorização do beneficiário. A proposta apresentada pelo relator, deputado Danilo Forte, do União do Ceará, permite o desconto desconto de empréstimos consignados, aqueles descontados em folha com juros menores. Também autoriza o desconto de prestações devidas a bancos pela antecipação de aposentadorias ou pensões, uma espécie de empréstimo em que os bancos antecipam o benefício com desconto. De acordo com o texto, empréstimos consignados só poderão ser autorizados pelo beneficiário com o uso de ferramentas tecnológicas seguras e acessíveis, como a biometria e a assinatura eletrônica, ou pessoalmente nas agências do INSS. Além de proibir os descontos por sindicatos e associações, a proposta prevê que o INSS faça uma busca ativa das pessoas lesadas e assuma a responsabilidade por ressarcir os prejuízos, caso a entidade que efetuou o desconto não o faça em até 30 dias. Se o INSS não conseguir recuperar o dinheiro, poderá usar recursos do Fundo Garantidor de Créditos, fundo mantido pelos próprios bancos para garantir prejuízos de até R$ 250 mil de correntistas. O texto também prevê o sequestro de bens dos envolvidos nos crimes, o que pode se estender a todos os bens do acusado, inclusive os que foram transferidos a terceiros, bastando para isso indícios de fraude. O objetivo da proposta é prevenir fraudes como a apontada pela Operação Sem Desconto da Polícia Federal, que apontou o desvio de mais de R$ 6 bilhões de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024. De acordo com o Tribunal de Contas da União, os repasses a entidades como associações e sindicatos quase triplicaram entre 2021 e 2023. O projeto foi alvo de críticas pontuais no plenário. Para o deputado Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, a proposta beneficia os bancos.
No próprio substitutivo, ele veda as mensalidades associativas. Então, resta o pagamento de crédito consignado. E ele, mais adiante, ele diz que caberá ao INSS efetuar diretamente o ressarcimento do beneficiário. Ou seja, é uma medida que deixa o banco completamente de fora e responsabiliza única e exclusivamente o INSS.
A maioria do plenário defendeu a proposta. A deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, disse que sindicatos jamais poderiam ter efetuado descontos em aposentadorias e pensões.
Então, o que esse projeto faz é restabelecer a decência, a ordem, e é muito básico. Está querendo colocar regra, assinatura eletrônica para qualquer desconto consignado. É básico. O que está querendo fazer? Impedir desconto de sindicato, que, aliás, nunca deveria estar aí.
O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, criticou a possibilidade de descontos por bancos em troca da antecipação de benefícios aos aposentados.
Na prática, você vai permitir que se estabeleça um novo tipo de empréstimo que os bancos poderão fazer e que não terão, como no crédito consignado, uma diminuição da taxa de juros, que hoje está na faixa de 1,8% ao mês, e também não terá um limite para o salário do aposentado que tem no crédito consignado. Então, isso vai virar um outro crédito, muito pior do que o crédito consignado e feito pelos bancos e por instituições financeiras, inclusive fintechs, que hoje estão na mira da própria Polícia Federal.
O relator da proposta, Danilo Forte, disse que é papel do Congresso criar uma lei que impeça fraudes lesivas a aposentados e pensionistas.
Foi roubo que aconteceu. Os aposentados do Brasil foram roubados e o Estado brasileiro precisa proteger os seus aposentados. E o papel da Câmara dos Deputados, o papel do Congresso Nacional nesse momento é criar uma legislação capaz de inibir a repetição dos mesmos erros, porque já não é a primeira vez que a gente ouve falar em roubo da Previdência. Quem não se lembra da Georgina, que foi presa, que foi extraditada, exatamente por roubos do INSS há 20, 30 anos atrás.
O projeto que proíbe descontos de mensalidades de associações, sindicatos, entidades de classe ou organizações de aposentados e pensionistas nos benefícios do INSS seguiu para análise do Senado. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
O Brasil tem muitas vozes.
Me chamo Rodrigo Veronese.
Gil Frank Pimentel.
Meu nome é Thelma.
Romualdo Sarota.
Marcos Vinícius.
Mas tem uma que é de todo o país.
Minha paixão pela voz do Brasil começou no início da década de 70.
Nós sentava na varanda, apagava as luzes e ficava olhando as estrelas e ouvindo a voz do Brasil.
Voz do Brasil é a voz que o Brasil gosta de ouvir.
A Voz do Brasil, 90 anos.
Desenvolvimento Regional.
De acordo com Bebeto, do PP, sua atuação parlamentar tem levado benefícios ao estado do Rio de Janeiro, em especial à Baixada Fluminense. Ele cita investimentos de mais de R$ 38 milhões em saúde, com inauguração de maternidade, hospital municipal e UPA infantil.
Bebeto acrescenta que contribuiu com avanços em mobilidade urbana e cita como exemplos a duplicação da rodovia Presidente Dutra, a revitalização da ferrovia da Baixada Fluminense e a construção de viadutos, ciclovias e passarelas.
Charles Fernandes, do PSD, denuncia as dificuldades enfrentadas por famílias rurais do semiárido da Bahia, castigadas pela escassez severa de água. O congressista observa ainda que as prefeituras não conseguem suprir a demanda com carros-pipa.
Charles Fernandes solicita que o governo federal providencie com urgência a construção de novas cisternas. Ele também propõe mudanças na metodologia de distribuição de água pelo Exército para que a população do sertão produtivo consiga enfrentar a estiagem.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite e até lá.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.